Raríssimos, raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de abril de 2020, e eu quero começar o Radinho de hoje mais ou menos continuando uma conversa ontem no final do dia, conversando com a minha mulher, refletindo sobre algumas coisas, e acho que isso ficou na minha cabeça, eu acordei pensando nisso, que é uma coisa bastante intrigante, né? Bastante desconcertante, que é uma palavra que eu uso muito nos últimos tempos, que é a seguinte: a gente não está reconhecendo um milagre, a gente não está percebendo, a gente não está sendo grato o suficiente por um milagre. Hoje, qualquer pessoa, vou olhar aqui pela janela, tem um cara com um carrinho aqui, com empilhadeira, sei lá, com um carrinho levando compras para alguém. Agora tem um outro cara ali no final da rua que passou de bicicleta. Qualquer pessoa que eu olhar em torno de mim, ela tem no bolso todo o conhecimento da humanidade. Simples assim. Como é que isso aconteceu? Como é que a gente conseguiu, sei lá, em 20 anos, ou um pouco mais do que isso, colocar no bolso, na mão de todo mundo, uma caixinha de texto que eu posso perguntar qualquer coisa? A gente colocou não só essa caixa, alguma coisa que responde, mas quando ele faz ali uma consulta, ele está acionando máquinas colossais que estão em algum lugar aí no planeta, que vão, nossa, com inteligência artificial, que vão responder para ele numa fração de segundos. E não só, se ele quiser, por acaso, falar ao vivo com alguém do outro lado do mundo, ele aperta um botão. Eu me lembro, quando eu trabalhava, estou com 55, certo? Eu me lembro quando eu estava no começo, né, da carreira, começando a trabalhar, tal, comecei a trabalhar em televisão antes de trabalhar com internet. E eu lembro que em TV, quando você tinha, sei lá, alguém estava na Europa e queria fazer entrar ao vivo, não tinha como entrar ao vivo, você só entrava ao vivo se você contratasse o serviço de um satélite, que custava uma grana. Então, as emissoras que tinham mais grana tinham lá um satélite aberto o tempo inteiro, então elas podiam entrar ao vivo. Agora, vocês não tinham noção do que era o aparato, para você simplesmente colocar alguma coisa no ar. Era uma infinidade de máquinas, antenas. Agora, cara, qualquer um faz uma live, qualquer um, faz um manda nudes. Isso é inacreditável, tá bom? Mas o que é mais? Essa é a parte. Tudo bem, essa é a parte normal de qualquer palestra de guru de palco. Mas o que é meio perturbador é o seguinte: e daí? O que a gente fez com isso? Isso é muito louco, porque eu assumo isso publicamente, em toda ocasião eu repito essa história, que eu tinha um sonho meio iluminista. Iluminismo, vamos lembrar, é aquela corrente de pensamento, 1600 e pouco, que vem logo depois do Renascimento, 1700 e tanto, em que você começa a achar que, se você estender às pessoas, o uso da razão, da racionalidade, da filosofia, a gente começa a se afastar do mundo da superstição, do medo, da opressão. Então, aquela noção de que o conhecimento e a razão podem ser libertadores. E aí é lógico, puxa, você tem programas educacionais em cima disso, você tem sistemas de governo em cima disso. Então, essa noção que hoje eu percebo que é um pouco capenga, de que você fornecendo, dando oportunidade para as pessoas delas realmente florescerem do ponto de vista racional, mental, isso vai realmente levar todo mundo para um outro patamar de qualidade de vida, de existência, de liberdade, de respeito e tal. Hashtag só que não. A questão é, vamos lá, vamos fazer esse balanço de novo. Vejam, temos centenas de milhões, bilhões de pessoas com um aparelho na mão que tem acesso a absolutamente tudo. Isso há 20 anos atrás era impensável para os meus pais, para os meus avós nem pensar. Imagina que coisa louca ter acesso a tanta coisa. E aí, o que é engraçado, isso não só não parece mais um milagre, porque é normal, qualquer um aperta ali, faz uma live, qualquer um aperta, faz um FaceTime, etc. e tal, mas como também, para que a gente está usando isso? né? Como é que numa era em que você, qualquer pessoa, acabou de ter um cara ali passando com compras na rua, se ele quiser, tiver assim um súbito acesso de curiosidade, quiser saber qual é o peso atômico do urânio 238, ele não tem 2 segundos, bum. Se ele quiser saber qual é a previsão do tempo na Malásia, 2 segundos, ele consegue fazer qualquer coisa. Né? Se ele quiser hoje à noite começar a aprender, sei lá, como escrever em cuneiforme, cara, tá fácil. Mas o que acontece? Mesmo expostos, né? Ou pelo menos mesmo com a possibilidade de se expor a todo o conhecimento que a humanidade gerou, a gente tem sistematicamente usado isso em função de um tribalismo horroroso. Tá? Então, essa é só uma abertura. Como é que a gente tem, numa era dessas, em que informação não falta, em que o poder da ciência é quase sobrenatural, não estou brincando, é sobrenatural. A gente está fazendo coisas hoje inimagináveis. Eu vou até comentar algumas coisas. A gente consegue ver um vírus, né? A gente consegue colocar na tela um átomo, mas não um átomo imaginário, o átomo. A gente consegue ir muito além do que você jamais sonhou, e mesmo assim a gente elege completas cavalgaduras, genocidas, negacionistas, como Trump, como Bolsonaro, etc. Isso é um absoluto mistério. E aí vai ter gente fazendo passeata, carreata na Paulista, né, negacionista. Cara, o cara tem no bolso todo o conhecimento humano. E aí, o que eles. Não, isso realmente, desculpa, eu tinha que desabafar essa história, porque vocês podem ver que nem dormir resolveu esse problema. Então vamos lá, vamos adiantar um pouco. Eu queria começar o radinho de hoje, depois desse prólogo, né, dessa pequena provocação, com uma notícia que eu acabei de ler aqui, um artigo que eu acabei de ler, que para mim parece revolucionário, mas eu não tenho condições mentais, educacionais, de formação para realmente avaliar o que está acontecendo, tá bom? Então eu convido vocês, né, que são mais espertos, mais bem formados, mais novos do que eu, tal, que de repente dêem uma olhada nisso, porque se isso for verdade, é bastante revolucionário, tá bom? A questão é a seguinte: existe um personagem, é um inglês, um cara chamado Stephen Wolfram. Wolfram, ok? Wolfram. Eu já tinha ouvido falar desse cara. Meio que por tabela, porque ele estava desenvolvendo uma linguagem de programação, de computação para ciência e tal. Ele até tinha um aplicativo chamado Wolfram Alpha, que era um aplicativo basicamente para quem lida com ciências, gosta de ciências, que em princípio, a razão pela qual eu instalei, eu acho que eu até pago pelo Wolfram Alpha, preciso dar uma olhada, é porque você podia fazer perguntas em linguagem natural. E ele te respondia com uma série de tudo que você queria saber. Vamos supor que eu quisesse perguntasse assim: qual é a distância média da Terra ao Sol? Putz, vinha uma série de referências. Ele olhava um monte de coisa, ele consolidava, apresentava aquilo. Então, para alguns tipos de consulta, ao invés de me dar um monte de link, né, esse aplicativo, que eu não sabia que era baseado numa linguagem nova de programação que esse maluco criou, a linguagem, obviamente, se chama Wolfram, pelo visto. Tá aqui, faz muito tempo que eu não uso, tá bom? Mas tá aqui. Então eu tinha uma vaga noção de quem era esse cara. Pois bem, tem um artigo que eu vou dar aqui do blog dele, que aliás está saindo em outras revistas também, que ele está anunciando que talvez ele tenha resolvido, esteja começando a resolver, um dos problemas mais fundamentais do conhecimento humano. Simples assim, tá? Simples assim. Eu estou lendo, eu li, aí começa a ficar um pouco obscuro, aí eu começo a ficar com sono, eu tenho medo de entrar em coma profundo e irreversível, porque realmente começa a ficar um pouco chato para mim, que não sou matemático. Tá? Eu fiz um tempo de engenharia, fiz um tempo de poli, mas eu lembro que se eu tinha insônia, a melhor cura para insônia era ler álgebra linear, porque aquilo me dava um sono infernal. Continua dando, pelo visto. Então, vamos lá, por que que isso é revolucionário? A questão é a seguinte: a gente tem a matemática maravilhosa, sensacional, super complexa, tal. A gente tem a física, que usa bastante matemática, mas também tem assim, por que que a matemática explica a física? Por que que a matemática de alguma maneira, por que que o mundo de alguma maneira a gente consegue explicar de alguma maneira usando matemática? E por que que algumas áreas da física ainda estão não se conversam, né? Gravitação do Einstein, né? A teoria da relatividade não conversa com física quântica. E o que que aconteceu nos primórdios do Big Bang? Como é que o universo se formou? Bom, então tem esse monte de grandes perguntas E o Wolfram está se propondo a responder todas de uma vez só. E aí vem uma coisa bastante fascinante. Nessa hora eu falo, puxa, que droga que é ser burro, né? Ou que droga que é estar ficando velho. Eu queria ser mais novo para entender esse negócio aqui. Que é a seguinte: a ideia dele, que é uma ideia que eu gosto bastante, porque eu tenho uma fascinação pela questão da complexidade, é a seguinte: coisas bastante complicadas, ricas, né? Imprevisíveis, legais, fecundas, etc. e tal, elas podem emergir de coisas muito simples. Coisas muito simples podem dar origem a coisas realmente fascinantes. E aí a ideia dele é a seguinte: ele fala, bom, esse todo o funcionamento da física, do universo, etc. e tal, ele não emerge de leis, equações super malucas, né, super complexas, dificílimas, e se ele emergir de coisas que são absolutamente simples? E aí ele começa a demonstrar pequenas operações, mas operações muito simples. Ah, você tem quatro pontos conectados. Ele faz mais ou menos. É um modelo computacional. Computacional. Então ele pega uma regra muito simples, uma regra simples. Ó, você tem três pontos aqui e acolá, tal. Você faz essa operação, agora você faz de novo, você faz de novo, você aplica de novo. O que que ele mostra nesse artigo? Que repetindo algumas operações, computações, sem parar, muitas vezes começam a emergir coisas que realmente você não podia imaginar. Começam a emergir formas, começam a emergir superfícies, começam a emergir. E o que ele está tentando mostrar, pelo menos é o que ele está dizendo aqui, que ele e os colaboradores dele já conseguem, a partir de operações computacionais simples, fazer nascer as leis da física, fazer nascer a matemática, simplesmente através da aplicação de regras computacionais simples, repetidas à exaustão. Isso está muito além do que eu consigo digerir, tá bom? Isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Mas, de qualquer maneira, se isso tiver a promessa que realmente, isso pode ser uma das maiores guinadas, né, no conhecimento humano ever. Ever, acho que desde Euclides, nem sei. Mas eu não consigo avaliar. Então eu vou dar o link aqui para vocês lerem, para vocês verem, mas de qualquer maneira vamos marcar aqui 15 de abril, né? Talvez seja o começo de alguma coisa, se as coisas não acabarem antes. Aliás, isso é um bom aforismo, né? Isso pode ser um bom começo se as coisas não acabarem antes. Tá aí, vou usar isso para alguma coisa, vou usar isso para um meme. Ontem, de novo, né? Aliás, isso é uma coisa interessante, talvez para muitos executivos, muitos profissionais que estão o dia inteiro na rua, tal, que agora estão em casa, sem faxineira, sem lavadeira, sem nada, eles estão começando a descobrir que a manutenção de uma casa, que parecia uma coisa mágica, né? O cara chega em casa, tem roupa na dobradinha, na gaveta, né? Tem comida pronta, tal. A manutenção da operação de uma casa, o metabolismo básico de uma casa, consome, né? Consome bastante. Então, estou eu aqui, a minha mulher assim, esfrega, lava, aspira, passa, e essa confusão toda. Mas um dos consolos, né, dessas tarefas domésticas é que dá tempo de você consumir coisas que normalmente você não consumiria. Então, eu boto lá um fone de ouvido e vamos que vamos. E aí, ontem eu acabei de ouvir uma coisa que eu tinha comentado com vocês, que era um programa francês, um podcast francês. Ótimo, cara, muito bom. Chama La Méthode Scientifique, que é o método científico, é muito bom. Eu tinha começado a ver um programa, ouvir um programa sobre vírus, e ontem eu terminei de ver. E aí, eu juro que as coisas vão mais ou menos se costurar aqui. A questão é a seguinte: eu terminei com hashtag respeito. Por quê? Vírus, que eu estou aqui o tempo todo falando, pô, vírus é uma porcarinha, é um pedaço de código, é uma coisa estúpida, com uma camada de gordura, nada mais. Não. Em primeiro lugar, eu devo ter comentado isso ontem com vocês, vírus, eles podem fazer duas coisas, basicamente. Ou eles entram numa célula, numa bactéria, ou seja, no que for, né? Eles entram, aí eles botam o revólver na cabeça de todo mundo e falam, ó, tira a cópia. Aí ele faz um monte de cópia dele mesmo, a célula explode, a bactéria explode. Bum, aí sai aquele monte de cópia, né? Esse é um caminho. Um outro caminho é o caminho, por exemplo, do vírus da AIDS ou do vírus da herpes. A hora que ele entra numa célula ou numa bactéria, o que que ele faz? Ao invés de sair se copiando que nem um débil mental, o que que ele faz? Ele dá um jeito de se infiltrar no DNA, né? No código genético daquela criatura. E toda vez que aquela criatura se dividir, ela vai, né, ele vai estar sendo copiado por tabela. É um pouco mais sutil, é uma maneira completamente invisível, muito difícil de você detectar. E o que é mais curioso é que nada impede que em algum momento, é o caso da herpes, por exemplo, aquele código que estava ali, né, sorrateiramente escondido no seu DNA, ele por alguma razão qualquer se ative e comece a se multiplicar que nem um louco. Né? Então tem esses dois caminhos. Né? O que acontece é que se a gente pegar o DNA humano, tá? O DNA humano, todos nós temos uma base comum, é o mesmo DNA praticamente para todo mundo. As diferenças entre eu e você, entre eu e Bolsonaro, entre eu e o Macron, entre eu e o Obama, cara, são pouquíssimos genes que são específicos, né? Que fazem a diferença entre... É pouca coisa, é uma fração, tá? Mas o que acontece? Se você olhar o nosso código genético, 8% do nosso código, 8%, essa é uma estimativa, provavelmente são vírus que entraram e ficaram ali quietinhos. Veja só, uma boa parte do DNA humano é composto de vírus que entraram e ficaram, tá bom? O que é mais gozado é que você tem 40% do nosso código, ninguém sabe muito bem para que serve, é um monte de sequência repetitiva, ninguém sabe muito bem, e é muito provável que uma boa parcela disso tenha vindo de vírus. Mas aí entra uma questão, antes de todo mundo ficar apavorado, né? O que acontece é que esse programa deixou claro que vírus, eles têm um papel sim na evolução. E aí vem uma questão interessante, vírus é vivo ou não é vivo? Enquanto um vírus está solto por aí, né, antes de infectar alguém, ele é só uma peça, é só um código com uma capinha, um código com uma camisinha em volta. Né? A hora que ele entra numa célula, o que acontece? Aquela célula já não é mais ela mesma. Então talvez a gente tenha que pensar no vírus na hora que ele está dentro de uma célula, ele sequestrou a célula, já não é mais você, aquela célula é um zumbi, né, é um morto-vivo. Né? Então a gente tem que levar em conta o vírus nesse momento, nesse momento de potência do vírus. E o que acontece? O vírus cria, através de mutações, etc. e tal, ele cria novos códigos, ele cria novidades, ele cria inovações. E como os vírus, nesses momentos, se reproduzem muito, é um momento em que muitas coisas novas podem ser criadas. Então, isso acaba ajudando, inclusive, o próprio vírus. Então, alguns vírus são muito complexos. Né? Um vírus normal, ele... Imagina, se você pegar o coronavírus, pega uma régua. Uma régua está lá, pega uma régua de 20 centímetros, 30 centímetros. Ela está dividida em centímetros, certo? Agora o centímetro está dividido em milímetros, que são aquele risquinho ridículo. Tá? Entre um risquinho, né, entre um milímetro e outro, você consegue colocar 10 mil coronavírus um do lado do outro. E 10 mil, pra você ter uma ideia como o bicho é pequeno. Ou seja, ele é tão pequeno, essa criatura, que se você olhar no microscópio normal, você não enxerga. Por quê? Aí tem uma questão interessante aqui. A luz, mesmo na sua frequência mais alta, né, sei lá, você está pensando em ultravioleta, que você enxerga, vamos dizer, violeta, que você enxerga, tá bom? Ela tem um certo comprimento de onda, né, mais ou menos 400 nanômetros, tá bom? Não precisa saber o que é isso. Basta saber que um vírus é um quarto disso. Então, ele é menor do que a frequência mais alta que a gente enxerga. Ou seja, não adianta tentar usar luz, nem a frequência mais alta, porque a onda é 4 vezes maior que o vírus. Então, não está enxergando nada, você não consegue enxergar usando luz visível. Você precisa recorrer a outras técnicas, por exemplo, a microscópios eletrônicos. Tá bom? Essa é uma questão. Aliás, eu vou dar um link aqui para um vídeo maravilhoso da Vox, em que ele mostra, quer dizer, eu acho maravilhoso, mostrando como os cientistas hoje conseguem fazer imagens do vírus usando microscopia eletrônica. Né? Essa microscopia eletrônica permite que você consiga praticamente mostrar que ali tem um átomo. Né? Você consegue realmente ir muito, muito, muito fundo na estrutura da matéria. E aí, esse vídeo da Vox mostra como com microscopia eletrônica, você tem dois tipos, SEM, sei lá o que, tunelamento. Aí depois você pega essas imagens, colore por computador, e aí você tem essas imagens que são, inclusive, bonitas, né? Eu acho plasticamente bonitas, de como é um coronavírus. Elas são colorizadas à mão, tá? Porque um vírus não tem cor. Não tem como ele ter cor, porque, coitado, ele é menor do que a luz visível. Então, não tem como ele ter cor. A cor a gente acrescenta só para fins estéticos e didáticos. Pois bem, então o que acontece? Está falando vírus, é um cocozinho minúsculo, mas à medida que a gente vem estudando mais esses caras, a gente chegou a descobriu recentemente o que eles chamam de vírus gigantes. Vírus que são milhares de vezes maiores que um vírus normal. Tão grandes que você consegue ver no microscópio normal. Eles são praticamente do tamanho de bactérias. Vírus que têm um código genético gigantesco. Então, vírus é um universo muito mais complicado do que a gente imagina, muito mais rico, né? E que eles devem ter tido um papel na evolução. E só para comprovar o papel na evolução, você é um mamífero. Eu também sou, né? O que significa que a gente nasceu, entre outras coisas, dentro da mãe, porque a mãe tinha ela não botou um ovo e saiu correndo, né? Não foi uma galinha, não, ela tinha o quê? Uma placenta, você cresceu dentro da sua mãe, né? E aí, só que a questão é a seguinte, pera, normalmente o nosso sistema imunológico, quando ele encontra alguma coisa que não é você, né? Ele fica louco, ele sai atacando que nem um maluco. A questão é, por que que o sistema imunológico da sua mãe não cuspiu você ou não engoliu você? Cara, porque, desculpa, você é outro DNA, você é outra criatura. Como assim você não provocou uma reação letal para sua mãe e para você? Porque você estava envolvido pela placenta. A placenta, de alguma maneira, torna você invisível ao sistema imunológico da mãe. Ok? Obrigado, placenta. Se não fosse a placenta, a gente não estava aqui. Mas sabe quem você tem que agradecer? Aos vírus. Porque muito provavelmente o que a ciência indica foi o que eu aprendi ontem, a placenta foi uma inovação nas criaturas que provavelmente, muito certamente, talvez tenha vindo de vírus, porque vírus eles também desenvolvem uma camada para não serem percebidos pelo sistema imunológico. Então, o que acontece? Numa dessas infecções malucas, né, alguma criatura lá atrás aprendeu a fazer placenta. No que ela fez placenta, ela não precisava mais botar ovos. Então, só para mostrar para vocês que vírus fazem parte da nossa história. E aí ainda vou mais longe, porque eu vou ressuscitar um artigo, um assunto que eu já comentei algumas vezes no Radinho, que é a questão dos fagos ou bacteriófagos. Vamos lá, tudo isso no programa de ontem, hein? Tá vendo? Passar roupa tem lá seus méritos. O que acontece? No século XIX, né, até antes disso, já tinha um tratamento antes de ter antibiótico, tá bom? Antes de ter penicilina. Quando alguém tinha uma infecção, uma das maneiras de tratar era com fagos. O que são fagos? Vamos lá. Fagos é o seguinte: bactérias têm um arqui-inimigo. Você? Não, né? Vírus. As bactérias morrem de medo de vírus porque tem um monte de vírus querendo pegar bactéria. Praticamente para cada bactéria, para cada tipo de bactéria, tem um vírus específico para pegar essa bactéria. Então as bactérias ficam a vida inteira desenvolvendo maneiras de tentar resistir a esses vírus e os vírus ficam descobrindo maneiras de infectar essas bactérias. Então, se você acha que tem muita bactéria no mundo, prepare-se porque tem muito mais vírus que atacam bactérias. Os vírus que atacam bactérias, eles foram chamados lá atrás de bacteriófagos ou então de fagos. Então o que acontece? Vamos supor que você tem uma infecção qualquer, tá? E aí é uma bactéria X. Como é que você pode combater se você não tem antibiótico? Você pode simplesmente inocular na pessoa, injetar na pessoa o vírus específico contra aquela bactéria, o fago específico para aquela bactéria. E é um sucesso. O vírus faz uma devastação e você fica sarado, você fica curado. Entendeu? E aí o que acontece? Quando surgiram os primeiros antibióticos, o sucesso era tão grande, um antibiótico, sei lá, as bactérias ainda não tinham resistência contra os antibióticos. Então o sucesso foi tão grande que no Ocidente foi abandonado o trabalho com fagos. Quem produzia fagos parou de produzir, quem experimentava parou de experimentar, porque os antibióticos funcionavam muito bem. Davam menos trabalho, né? E o que acontece? A gente esqueceu. Então, durante mais de 100 anos, a gente esqueceu. E a gente está agora o quê? Agora que as bactérias estão criando, né, uma tremenda resistência aos antibióticos, por culpa nossa, inclusive, porque a gente usa antibiótico para tudo, né? Então, a gente produz aí os Avengers das bactérias, né? Aquelas bactérias que são tipo Wolverine, são indestrutíveis. Então, o que acontece? Eu tenho falado isso faz tempo, né? Tudo bem que a gente já está no meio de uma pandemia, ninguém precisa de notícia ruim, mas a gente está ameaçado faz um bom tempo já por bactérias que talvez a gente não consiga curar. Tem gente que vai para o hospital, pega uma infecção hospitalar e morre, porque simplesmente nenhum remédio funciona mais. Aí o que acontece? A gente está redescobrindo, e nesse programa ele entrevista alguém do Instituto Pasteur, na França, que trabalha justamente ressuscitando esse tratamento através de vírus. E aí o que ele conta? Isso é uma coisa interessante, que enquanto o Ocidente, o mundo ocidental, vamos chamar assim, estava encantado com antibióticos, alguns países do leste, sobretudo Rússia, sobretudo Geórgia, eles continuaram usando fagos sem parar, tá bom? Então, até hoje eles usam fagos, é seguro, é barato, é super tranquilo. A única coisa que é difícil é a seguinte: você tem que descobrir especificamente qual é a bactéria que o cara, que está deixando a pessoa doente, e aí você tem que achar qual é o fago que ataca aquela bactéria. Então, não é que tem na prateleira, tá pronto, Não é que você toma uma pílula e acabou. Tem um processo aí de descoberta, de identificação. Então, lógico, hoje você consegue sequenciar o DNA muito mais rápido, tal. Então, tem algumas modernidades que podem ajudar a tornar os fagos mais poderosos. Mas, de novo, veja bem, vírus que vão salvar você de superbactérias. Tá vendo? Então, ontem foi um dia bastante rico, mas tem mais coisa que eu já falo dos franceses aqui um pouco mais. Já falo dos franceses um pouco mais. Bom, eu já falei do Wolfram Alpha. Tem uma história aqui que vale a pena mencionar, que é a seguinte. Ontem também, conversando com a minha mulher, à noite, eu falei, poxa, mas sabe o que é uma coisa engraçada? No radinho, eu venho há meses falando de CRISPR. CRISPR é uma técnica, de engenharia genética para fazer, que a gente está usando agora contra doenças, hereditárias e tal, que é justamente inspirada nessa guerra entre bactérias e fagos. O que acontece é o seguinte, eu vou fazer uma breve retomada aqui para quem não lembra. O que acontece? Os vírus atacam as bactérias, certo? Certo. As bactérias, para se defender, elas criaram um mecanismo que é o seguinte, se em algum momento elas já tinham encontrado esse vírus alguma vez, os vírus atacaram as bactérias, aquela mortandade, algumas bactérias escaparam. O que elas fazem? Elas pegam pedaços dos vírus que estão dando sopa e guardam no bolso, coloca numa gavetinha, coloca como se fosse num fichário. Fala, opa, deixa eu guardar isso aqui, porque a próxima vez que aparecer alguém com isso daqui, eu sei que esse cara é perigoso, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Então, toda bactéria, ela vai fazendo uma biblioteca desses caras perigosos. Sabe aquela coisa de procura-se, que você vem em delegacia? Então, ela faz um monte de uma galeria de procura-se dentro do seu próprio código genético. Ok? Ok. O que acontece? A bactéria tem ferramentas que elas fazem o seguinte, imagina uma tesourinha, tá bom? Você falou, olha, tá vendo esse retrato aqui, ó? Tá vendo esses retratos todos? Se você pega esse retrato aqui, se você encontrar alguém parecido com esse retrato, corta o cara no meio. É isso que a bactéria faz para se defender. Então ela tem uma biblioteca de vírus conhecidos, retratos, e ela tem uma ferramenta que é uma tesourinha, que você falou, ó, tá aqui a foto desse infeliz, vai atrás, se você achar, você corta o cara no meio. Mais ou menos isso, ou seja, é um mecanismo para a bactéria se defender de vírus que ela conhece, certo? Certo, então ela guarda essa informação, ela passa a informação para a tesourinha, que é o assassino, O assassino vai lá e, bum, mata o vírus. O que acontece? Engenheiros genéticos descobriram como dar um nó nisso. Eles pegaram essa tesourinha e falaram, bom, ao invés de eu usar o retrato que está na gaveta da bactéria, eu vou usar qualquer retrato. Então vamos imaginar que eu tivesse nascido com um problema genético. Eu tenho um gene lá que não serve para nada. Entendeu? Ou está atrapalhando. O que acontece? Usando essa técnica que se chama CRISPR, eu posso pegar essa tesourinha que a gente roubou das bactérias e eu falo, olha, tá vendo esse gene aqui? Ó, se você encontrar esse gene no René, vai lá e corta fora. E aí o CRISPR faz isso. Ele pode cortar, ele pode reconhecer um pedaço de código, cortar e inclusive tentar substituir por um pedaço melhor. Pô, sensacional. Então, isso de uns tempos para cá era a bola da vez. Ninguém falava em outra coisa a não ser CRISPR. E eu fiquei pensando, poxa, peraí, a gente tem um vírus, que é o coronavírus. Por que que ninguém está falando em CRISPR contra o coronavírus? Eu fiz uma busca, né? Já que todo mundo tem no bolso a biblioteca mais sensacional do mundo, e vieram alguns artigos. E eu vou compartilhar um deles com vocês, mas que aparentemente é o seguinte, uma coisa é você usar o CRISPR contra o para tentar alterar o DNA de uma pessoa. Então você tem que descobrir algum jeito de colocar aquilo em cima de um tumor ou em cima de uma célula, tá bom? Agora, contra um vírus que está solto no organismo, como é que você faz? Então, esse artigo mostra de algumas empresas que estão começando a testar isso, mas estão testando in vitro. In vitro quer dizer num laboratório, não é num corpo, não é numa pessoa, é simplesmente num tubo de ensaio, né, num negócio de vidro, literalmente. Parece promissor, mas ainda tem inúmeras perguntas, né? Isso poderia funcionar numa pessoa? Como é que você inocula? Vai ser um aerosol? Ninguém sabe, mas eu lembrei disso ontem, né? Vamos ficar atentos aí, porque se imagina, se a gente conseguisse usar contra o coronavírus o que as bactérias usam contra os vírus, porra, né? Eu acho que ia ser bastante interessante. Vamos falar aqui de viagem espacial. Tem um artigo que saiu, essa notícia saiu em vários lugares, eu vou dar o link da CNN. O que acontece? Né? A gente vê lá filmes, seriados, pessoas viajando pelo espaço, aquela coisa espetacular e tal. Mas a questão é a seguinte, nós evoluímos para viver em cima desse planeta, ponto. Né? Isso inclui gravidade. Né? Ah, como é que essa história de não ter gravidade, embora muita gente sonhe com isso, gordinhos de preferência e tal, o que acontece é que gravidade é bom. Né? A gente evoluiu para viver dessa maneira. E o que acontece é que eles descobriram que astronautas que ficam tempo demais no espaço sem gravidade, o cérebro incha. Eles já tinham notado relatos do cara com problemas de visão, o cara não estava enxergando muito bem. Moral da história, foram ver os fluidos no nosso corpo, né, eles circulam para lá e para cá, e a gravidade tem um fator. Pela gravidade, eles tendem a descer para as pernas ou para os pés, claro, né? Agora, sem gravidade, sobe para a cabeça. Ou então, o que acontece? Aumenta a pressão intracraniana. Então, tem relatos aqui de cérebros que incharam 2%. Então, 2% mais inchados, como se fosse num caso de hidrocefalia. Isso explica por que o nervo óptico está dando problema, que ele está sendo esmagado, está sendo comprimido. E, inclusive, a pituitária, que é uma glândula importantíssima, sendo deformada pelo excesso de pressão. E aí, o que, que você faz? Ninguém sabe ainda. Bom, só para saber que o teu sonho de, né, viver no espaço... Mas se bem que todo seriado, os caras inventaram alguma maneira de fazer gravidade artificial, que é a maior picaretagem de todos os tempos. Né? Como é que você faz gravidade? O cara liga um botão e volta a ter peso de novo. Isso é uma, cara, é uma fantasia absoluta e completa. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, eu falei de CRISPR, né? O que acontece, um dos artigos que eu encontrei era justamente do uso de CRISPR para fazer diagnósticos. Eu falei, porra, deve ser um diagnóstico contra o coronavírus, né? Pô, que legal. Na verdade, parece um teste daqueles de gravidez, que você pega xixi, põe ali, aparece uma cor, aparece outra e tal. O teste, em princípio, é para funcionar mais ou menos assim, né? Tem uma etapa anterior aí que você tem que multiplicar, blá, mas de qualquer maneira é um teste em princípio rápido, mas na verdade ele está sendo usado para testar um tipo de infecção oportunista que acontece quando você faz um transplante de rim. Porra, meu, tudo bem, é dramático, mas convenhamos que, né, bom, então sei lá, vamos ver se a gente vê CRISPR no radar. Vamos voltar um pouco no tempo, vamos voltar 1 milhão de anos, mais ou menos. Eu tenho um certo fascínio por arqueologia, e sobretudo por ferramentas antigas, por armas antigas, eu adoro isso. Eu tenho aqui na minha prateleira a reprodução de uma flecha de sílex, eu tenho a reprodução de uma faca de pedra lascada, eu adoro, acho sensacional. É a nossa natureza humana se manifestando lá atrás, né? Usando a cabeça da gente para matar os outros, mas tudo bem. Mas... aparentemente tinha um mistério na arqueologia, que é o seguinte, você encontrava pedra lascada. Sei lá, o cara usava para cortar, que ele usava para cortar uma árvore, para limpar um animal que ele matou, ponta de lança que você usava para matar, ponta de flecha, mas aí de vez em quando os caras achavam bolinhas, bolas, pedras esféricas, esferas de pedra. mais ou menos do tamanho de um... Do quê, meu Deus do céu? Uma coisa que enche a mão, tá bom? Imagina você pegar, fazer uma bolinha de areia, uma bolinha de neve, ou seja, do que for, mas do tamanho que encha a mão, tá bom? Um pouco maior que uma bola de bilhar, do tamanho de uma laranja, um pouco maior que uma laranja. E as esferas não são perfeitas, elas têm lá umas... Né, eles são mais ou menos angulosas, mas são esferas. E ninguém sabia para que servia isso. Isso há 1 milhão e tanto de anos atrás. Aí, a partir de um certo ponto, isso meio começa a desaparecer. Mas aí o que acontece? Arqueólogos israelenses estão com uma tese que explica para que servem essas esferas. Essas esferas, eles encontraram um sítio arqueológico com uma população ali que adorava, pelo visto, pesquisar o que os outros antigos faziam. Então, muito depois dessas esferas terem caído em desuso, eles tinham recuperado, acho que de outros sítios, essas pedras e estavam usando, e dessa vez deu para perceber para que eles usavam. Para que eles usavam essas esferas? Para quebrar ossos de animais e comer o tutano. Imagina, eu não como nem carne, quanto mais tutano. Então, eu tenho uma vaga noção do que está acontecendo aqui, eu não sei muito bem. Mas, aparentemente, se você pegar um osso, sabe, pega aí uma perna de um osso de vaca, um osso, não, vaca, acho que, pega outro mamífero que esses caras matavam, sei lá, um búfalo, sei lá, um alce. Se você quebrar esse osso, você consegue comer o tutano e parece que o tutano é bastante nutritivo. Tudo indica que essas esferas eram usadas justamente para isso. Os caras replicaram essas esferas, resolveram fazer um teste real, e se você for habilidoso, você consegue quebrar o osso de uma maneira bastante eficiente. Então tá aí, descobrimos por que servem as esferas de pedra, mais um assunto completamente sem pé em cabeça no radinho. Que mais que tem aqui? Falando de novo nessa questão de química e física e do complexo que surge, blá blá blá, outra coisa que a gente esquece, eu acho que eu lembro de ter comentado isso há muito tempo no radinho, quando eu li alguma coisa a respeito. Milagres, né? Milagres. A gente está vivo por milagre. A fotossíntese é um milagre. Por que a fotossíntese é um milagre? Porque a reação que acontece naturalmente, em qualquer planta, né, ela não deveria acontecer. Ela simplesmente não deveria acontecer. Ela simplesmente... é muito improvável, ela é muito, absolutamente improvável, ela deveria requerer muito mais energia para acontecer. E por que que ela acontece? Porque em química existe um fenômeno chamado catálise, você já deve ter ouvido falar em catalisador. Catalisador são substâncias que, sei lá, magicamente, você tem uma reação química que não acontece. Para acontecer você precisa aumentar a temperatura. Cara, você precisa realmente... Imagina um casal que não se gosta, entendeu? Para rolar alguma coisa, cara, não vai rolar. Você pode fazer uma força desgraçada, não vai rolar nada, entendeu? É que nem quando você faz panda reproduzir. Puta, um não dá bola para o outro, ninguém come ninguém. Fazer panda reproduzir é um pé no saco. É o que acontece. Algumas substâncias, né, tem uma para cada situação e tal, se você colocar ali no meio, o que acontece? Favorece... acelera as coisas. É como se fosse uma flechada do cupido. Né? Tu imagina, você trabalhou a vida inteira com alguém, conviveu a vida inteira com alguém, nunca aconteceu nada, aí um belo dia, bum, felizes para sempre. Então, eu lembro quando era criança, eu perguntei, professor, desculpa, deixa eu colocar aqui. Ok, você tem uma reação química que não aconteceria normalmente. Aí você coloca o catalisador, isso acelera a reação. O que acontece com o catalisador? Nada. Eu falei, como nada? Não é possível que aconteça nada, né? As coisas mudaram, as coisas se aceleraram, de onde vem essa energia, como assim nada? Pois bem, nada, e me deixaram com essa dúvida por mais 40 anos. Né? O que acontece, na verdade, é o seguinte, a gente tem que lembrar que no nível, né, microscópico, atômico, as coisas não estão paradinhas, as coisas, ainda mais, né, tá tudo meio em uma temperatura razoável, as coisas ficam se mexendo de lá para cá que nem umas loucas. Então, para dois átomos se combinarem, para duas moléculas se combinarem, cara, não é muito fácil, tem que estar mais perto, tem uma chance de colisão, não tem chance e tal. O que acontece é que quando você coloca um catalisador, ele mais ou menos favorece esse encontro. Né? Ele cria ali umas condições que esse encontro é mais fácil, ou seja, ele acontece mais rápido, com menos energia em volta. tá bom? Então, catalisadores fazem com que reações muito improváveis, muito impossíveis aconteçam. A fotossíntese só acontece por conta de um tipo de catalisador. Nos organismos, os catalisadores são chamados de enzimas. Enzimas são substâncias que têm um papel de catalisador. Elas fazem com que coisas aconteçam, né? Aconteçam milhões de vezes mais rápido. Então, só acontece o raio de uma fotossíntese porque tem a enzima adequada para isso. Então, dei essa volta inteira para dar uma leve noção do que é uma enzima. Vamos pegar um troço que não acontece nunca. Plástico. Você bota plástico no lixão, daqui a 300 anos você volta e ainda tem uma garrafa da Minalba lá, sei lá que garrafa de Coca-Cola lá. Por quê? Porque plástico, cara, naturalmente ele não se decompõe. Ele é muito estável, né? Para decompor, você precisa colocar muita temperatura. É o que acontece na França. Os caras conseguiram desenvolver uma enzima, ou seja, um catalisador que acelera a degeneração dos plásticos. De novo, o que é bom de quando você desenvolve uma enzima ou um catalisador é que não requer energia. Na verdade, assim, você mistura e as coisas acontecem naturalmente, requerendo muito menos energia. Está aí uma boa promessa. Estou sempre trazendo promessas aqui, novidades, desde bactérias que comem poliuretano, agora essa enzima que de repente pode ajudar. Muito interessante. De novo, tudo isso vem de química elementar, de coisas atômicas, de processos quânticos. Isso obviamente me faz pensar naquela notícia do Stephen Wolfram, que está prometendo aí que a gente vai conseguir entender tudo a partir de coisas muito básicas. Estou muito curioso. O que mais? CRISPR eu já falei. Tem aqui, o New York Times tem feito algumas visualizações e interações muito ricas, e aqui eles estão apresentando o trabalho de pesquisadores japoneses, que é uma simulação em 3D do que acontece quando alguém tosse. Não é uma coisa romântica. Quando ele vai, tosse, buf, sai aquela nuvem, né, de gotículas, né, na direção do infeliz que está na frente. E o que essa simulação mostra é como isso vai se difundindo ao longo da distância, e quando chega a distância recomendada, que é um pouquinho abaixo de 2 metros, né, 1,80 m, realmente a coisa já deu uma super espalhada, e as partículas mais pesadas, elas já começaram a descer na direção do seu pé. E como você não pega coronavírus pelo pé, que a gente saiba, então tá bom, essa distância tá legal. Mas a coisa não é tão simples, então eu super convido vocês a entrarem nessa página e verem como isso funciona, né? Aí o que acontece, o que essa simulação mostra também, é que um espirro pode fazer com que as partículas, um espirro, bonito, aquele, né, a pessoa, bum, espirrou, até 6 metros de distância, 6, 7 metros de distância. Então tá aí a importância, aí a simulação mostra o que acontece se você tosse de máscara, muito legal, né? Você vai ter uma reação, agora uma relação completamente diferente com perdigotos, né, e demais partículas ejetadas em alta velocidade das bocas escancaradas dos amigos mal educados. Pois bem, muito bem. O que mais que eu tenho para comentar com vocês que eu vi ontem? Tem um artigo extremamente interessante. Bom, vamos falar de cloroquina. Naquele podcast francês, tinha um programa curtinho sobre cloroquina, em que o cara, ele na verdade, ele cita um princípio latino que todo médico na indústria farmacêutica deveria seguir, que se chama primum non nocere. Primum non nocere, assim, antes de tudo, não fazer o mal. Ou seja, se você cria um medicamento, antes de qualquer coisa, ele não deve fazer mal. Não deve ser tóxico, não deve ser danoso, não deve ser perigoso. Isso para cloroquina é questionável. E aí ele mostra um estudo, né, feito recentemente, etc. e tal, mostrando quais são os três tipos de problema que a cloroquina pode causar. A cloroquina afeta o que do cálcio, não sei aonde, alguma coisa em nível atômico, né, em nível molecular. E isso pode prejudicar o coração. Fora, num primeiro nível, isso pode fazer com que os ventrículos do coração percam o compasso e a pessoa vai se sentir um pouco, vai se sentir um pouco mal, mas passa. Num segundo nível, o cara pode desmaiar, porque o coração começa realmente a bater pino. Num terceiro patamar, o coração simplesmente trava e a pessoa morre. Então, isso para mostrar que cloroquina não é exatamente assim, é a pílula do câncer, que aliás foi uma coisa completamente fake, que o Bolsonaro, né, tentou emplacar lá atrás, na época da Dilma, é uma completa mentira. Mas, pois bem, completando isso, tem um link aqui no Estadão, dizendo que um estudo que estava sendo feito aqui no Brasil para testar corona, não, em Manaus, está sendo feito no Amazonas, exatamente acho que com 80 pessoas, eu vou dar o link aqui para vocês darem uma olhada, ele foi interrompido por complicações cardíacas, confirmando exatamente o podcast francês aí comentou. Eu já tinha comentado do sarampo ontem com vocês. Bom, tem uma data aqui, eu vou dar, para quem gosta de imagens astronômicas, eu vou dar aqui uma foto, um link interessante. O telescópio Hubble, que está no espaço há um bom tempo, ele está fazendo 30 anos, ele está fazendo aniversário. Coitado, ele está para ser aposentado faz tempo, estão lançando novos telescópios, mas o que o Hubble fez pela astronomia e pela ciência é colossal. Então, muitas das lindas imagens que eu, pelo menos, sigo no Instagram, eu sigo a NASA, eu sigo a Agência Europeia Espacial, tal, muitas delas vêm do Hubble, e aí tem uma homenagem bacana, várias celebridades prestando aqui a sua homenagem ao Hubble. Mas que mais? Eu tenho mais uma coisinha só para comentar antes da gente terminar. Tá bom. Tem, sei lá, se alguém aqui me acompanha faz tempo, sabe que eu sou alérgico, né? Alérgico a uma coisa chamada hype. Hype é um termo bastante usado em marketing, etc. e tal, que é quando você provoca assim, um oba-oba em cima de alguma coisa que normalmente é infundado. Né? Hype. Ah, realidade virtual, hype. Blockchain vai mudar o mundo, hype. Vai falando aí o que você quiser. Robôs vão tomar o seu emprego, hype. Né? Então, isso sempre me irritou porque eu comecei a perceber que a indústria em que eu trabalhava, sempre, nos últimos 20 anos eu trabalho ligado à tecnologia, ela vivia muito de hype, de promessas que não são necessariamente verdadeiras, que são muito exageradas. E as pessoas adoram hype, adoram hype, adoram hype. Vão contratar um palestrante por R$ 20.000 para falar de hype, de humanidade 2.0, 3.0, 4.0, futurologia. Hype, as pessoas adoram hype. E eu tenho alergia a isso, eu tenho algum problema hepático, não sei o que que é, eu fico doente, né? Mas na verdade eu pago um preço por isso, porque hype não é só uma questão da indústria sendo mentirosa, mas é que na verdade as pessoas precisam de hype, elas precisam de otimismo. Então faz alguns anos que eu estou nesse dilema aí, como é que eu lido com hype, e aí o que acontece? Um podcast do Intelligence Squared, que eu sigo, que é bastante interessante, eles fazem uma entrevista com uma autora chamada Gemma, não sei como é que fala o sobrenome, Milne, vamos chamar de Milne, whatever, tanto faz. Ela lançou um livro que chama Hype e Espelhos de Fumaça, né? Sabe aquela coisa, smoke and mirrors, que você vê em circo, né, para tentar enganar você, em mágico, no espetáculo de mágico? A expressão isso em inglês é smoke and mirrors, quer dizer, quando você está fazendo cortina de fumaça e usando truques aí para enganar os outros. E ele faz uma entrevista com essa autora, que inclusive é ligada a uma agência de publicidade, se eu não me engano, a Ogilvy, e aí ela faz uma boa análise dos dois lados da questão, de como muita coisa mentirosa, desnecessária, inútil, irrelevante, é vendida como hype, né? Ah, saiu o novo iPhone, não sei qual, cara, o teu tá bom, né? Mas a câmera, hype. Mas o blockchain, hype, né? Como muita coisa faz você gastar dinheiro à toa e perder tempo à toa, mas também da necessidade humana de ser encantado, da necessidade humana de acreditar numa solução mágica, né? Então, cloroquina, hype, certamente hype. Pílula do câncer, hype. Sair do isolamento, hype. Porque ninguém quer, aliás, vou dar um link aqui para uma reportagem na própria Vox, ninguém quer enxergar de frente o fato de que o mundo mudou para sempre. Que não tem um normal para a gente voltar, né? Que a gente vai ter que reinventar um monte de coisas pelos próximos anos, não é pelos próximos meses. Que ninguém tem uma saída clara para a questão da quarentena. Que ninguém sabe exatamente como aumentar a imunidade de todo mundo. Que ninguém sabe quando vai ter. Esse tipo de incerteza para a gente é letal. Então a gente precisa se empolgar com alguma coisa para levantar de manhã, né? E gravar os radinhos, etc. Eu vou dar o link, é uma entrevista bastante honesta, bastante transparente. Eu acho que eu vou ler o livro, vou ver, vou dar uma olhada. Quem sabe né, coloca numa posição um pouco menos conflituosa ou menos conflitante com essa questão tão profunda da natureza humana, né? Que eu, como diria um bom publicitário, me engana que eu gasto. Raríssimos, muito obrigado pela companhia. Espero que a gravação tenha ficado razoável. De novo, eu voltei a usar aquele microfone. Bom, eu estou sempre experimentando, eu estou torturando vocês. Desculpa se eu estou abusando, né, da paciência auditiva e acústica de vocês todos, mas espero, agradeço muito pela companhia. Para mim é muito importante estar aqui todo santo dia junto com vocês. Um grande abraço e até amanhã.